Pois é, amigos e amigas do X da Questão, o início de um novo ano pode ser a época perfeita para abandonar maus hábitos e adotar outros mais saudáveis e que conferem benefícios para a sua saúde e bem-estar. Doutora Rávila Graziani é nutricionista. Newton Pereira, quando ela participou aqui do Imprensa Livre,
foi um show, hein? Foi, com toda certeza. Demonstra muito conhecimento, não é muita. Não é, conhecimento de causa, né? Quem sabe, sabe, né? Quem não sabe, aplaude.
Com certeza. É doutora verdade. Rávila, pela primeira vez aqui no X da Questão, prazer conhecê-la, bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Imprensa.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir mais uma vez.
Ah, vai sim, contribuir com toda certeza. Lá na sua rotina de atendimentos, lá no seu consultório, já apareceu muita gente? Doutora, fiz a promessa para perder peso, me ajuda.
Sim, janeiro é a época que a gente escuta bastante essa frase. E o nosso papel é tentar ajudar essas pessoas a tirar esses objetivos do papel e colocar no dia a dia.
Ô Nilton, é interessante que cada época do ano tem uma característica específica. Por exemplo, Natal, para o comércio, é uma maravilha. Aí você pega, depois do ano novo, o nutricionista, né, ganha com certeza um dinheirinho a mais, né? Muita gente procura o nutricionista para doutora, pisei o pé na jaca, enfiei o pé na jaca, me ajuda.
Tem aquela frase célebre, todo mundo sabe, né? E qualquer criança sabe que o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal.
Justamente.
Como é que é isso, doutora?
Então, é exatamente o que a gente tenta passar para as pessoas que nos procuram nesse início de ano, procurando resultados imediatos. Então, a pessoa ganha um certo peso nesse período, ano novo, Natal, e aparentemente, como ganhou muito rápido, as pessoas acham que retomar o peso anterior ou emagrecer até mais também precisa ser rápido. E o que as pessoas costumam fazer são dietas muito radicais e, por serem muito radicais, elas não conseguem levar por muito tempo. Então, quem está nos ouvindo, eu acho que essa é a principal informação. Não comece de forma radical, porque o que você começa de forma radical, você vai levar no máximo uma semana até você desistir. E quando você desiste, é pior, porque você se sente frustrado. Então é melhor você estabelecer metas que você consiga cumprir o ano todo.
O sobrepeso, né? O ganho de peso, né? Que muitas pessoas costumam dizer, doutora, chega a ser um problema para a pessoa? Que tem gente que fala, ah, deixa eu ser gordinho mesmo, deixa eu ser gordinha, né? Eu me sinto bem, né, com o peso que eu estou. Como é que é essa relação, né? Pessoa, peso e opinião?
Sim, o excesso de peso, ele é dividido tanto em sobrepeso quanto obesidade. Então, nós temos uma variação nesse peso que tem o valor que é saudável, existe um valor saudável mínimo e máximo, e o que passa disso já aumenta o risco de doenças, doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que é o colesterol elevado. E então, é uma questão de saúde, não é uma questão apenas de estética. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu estou me sentindo bem. Porque, às vezes, é cultural. Mas ela tem que avaliar se ela realmente vai ter problemas de saúde ou não com esse peso dessa forma.
Tem o parâmetro, que é o chamado IMC, né? O Índice de Massa Corporal. Altura, uma pessoa de determinada altura deve pesar entre tantos e tantos quilos, essa coisa toda. Isso cientificamente funciona?
Funciona.
Ou varia de indivíduo para indivíduo?
Funciona, com exceção daqueles atletas que treinam para ganhar massa muscular. Então, quem está nos ouvindo pode pegar aí um papel e caneta, uma calculadora e fazer uma simples conta. O peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura.
Vezes dois, isso.
Né? Não, altura vezes altura.
Isso.
Né?
Então, isso, exatamente.
Isso.
1,70 vezes 1,70.
Isso. Peso dividido pela altura ao quadrado, isso. Exatamente. Se esse valor chegar entre 18,5 a 24,9, essa pessoa está dentro dos valores saudáveis. Então, dessa forma, se ela se sentir ainda acima do peso, pode ser que não seja pelo peso, mas uma gordura excessiva, talvez falta de massa muscular. Agora, aquelas pessoas que fazem exercícios para ganhar massa muscular, o índice de massa corporal não é correto. Aí a gente já busca a avaliação por dobras, por percentual de gordura.
Ah, sim. Sobre as dietas, né? Porque muita gente se propõe a fazer uma dieta, reconhece que precisa, né? Que tem problemas, né? De, né? De, de respiração, né? Até de locomoção, mas aí chega um determinado ponto e fala, eu não aguento ficar sem comer, eu tenho que comer. O que eu estou comendo, o que a doutora passou para mim, o que a nutricionista passou para mim, não está me satisfazendo, né? Eu estou sentindo falta, né? Sentindo fome, fraqueza, né? Como é que é isso?
Então, quando a pessoa busca um profissional de nutrição, um nutricionista, normalmente isso não acontece. Uhum. Justamente porque nós vamos calcular a quantidade que a pessoa precisa ingerir para reduzir peso naquele momento e a gente determina um prazo. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma prescrição e essa prescrição vai durar, por exemplo, 30 dias. Depois nós vamos ajustando essa prescrição de forma que a pessoa vá ajustando o seu apetite. Uhum. Então, o problema é quando você faz grandes restrições de um dia para o outro. Uhum. Além disso, existem alimentos que estimulam a saciedade, né? Então, alguns alimentos nós colocamos como consumo à vontade. Que antigamente a gente falava que seriam as saladas, uhum. né? Mas a pessoa fala, eu não consigo comer tantas saladas. Hoje nós temos muito mais alimentos que promovem saciedade. Por exemplo, aquelas fibras que nós adicionamos nas frutas, nos iogurtes, por exemplo, a chia, a linhaça. Então, essas fibras, quando a gente bebe a água, elas vão agregar água em si e elas vão preencher o volume gástrico. Dá
sensação de saciedade.
E dá a sensação de saciedade.
Granola, agora, granola também?
A granola tem fibras, mas ela não vai ter só fibras. Ela tem fibras e nutrientes.
Doutora, esse casamento, né, carboidrato-proteína, né, como é que deve ser? Né? É meio a meio? É mais para um, mais para outro? Também varia de indivíduo para indivíduo?
Então, o que as pessoas têm hoje em dia é medo do carboidrato. Uhum. Então, as pessoas hoje em dia estão usualmente cortando os carboidratos e colocando proteínas no lugar. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, assim como outras recomendações brasileiras e internacionais, estabelecem que o consumo de carboidratos deve ser maior do que o consumo de proteínas.
Isso.
Então, o que a gente estabelece seria... Existem dietas low carb, que a gente trabalha 20% de carboidratos, às vezes até menos, mas isso tem que ter um prazo, não dá para levar a vida toda. E o ideal seria consumir entre 40% a 50% de carboidratos. Se a pessoa deve, ou precisa, ou gostaria de emagrecer, a gente normalmente estimula o consumo de 40%. Uhum. As proteínas não podem passar de 25% do consumo habitual. Uhum. E a gente faz uma continha também em relação à quantidade de gramas por quilo de peso. Então, a gente não costuma ultrapassar 2 gramas de proteína por quilo de peso.
Ah, sim.
Isso porque o excesso pode estimular danos renais.
Uhum. Desculpa o termo, tem alguns alimentos, Rubiano, que são demonizados, né? A pessoa só não passa perto do açucareiro, que isso aí você vai morrer, né? Não come carne de porco, que isso aí é um veneno, né? Cuidado com macarronada, pizza nem vê. Como é que é isso, doutor? É isso mesmo, não é? Há um exagero, muito mito em cima dessas avaliações, até de quem não entende do assunto.
Nesse caso, você citou alguns alimentos que eu também vou demonizar.
Fica à vontade.
Brincando aqui. E outros que a gente pode consumir desde que seja em equilíbrio. Por exemplo, açúcar. Açúcar é um que eu não oriento de forma alguma, não por mim, mas pela literatura, porque a literatura orienta que não é um alimento.
Esse açúcar cristal, esse que nós compramos no supermercado.
A gente não considera um alimento.
Ah, sim. Né?
Então, ele não tem nenhum nutriente. A gente chama isso de caloria vazia.
E o açúcar refinado?
Piorou. Então, se você precisar usar um açúcar para fazer, por exemplo, um bolo, então é isso que eu quero deixar claro, isso. Até para quem está nos ouvindo.
Claro.
Quando nós falamos para não ingerir açúcar, é o açúcar de adição, porque nós já consumimos açúcar em outros alimentos.
Exatamente.
A gente chama isso de açúcar invisível.
Eu já ia falar do carboidrato.
Isso.
Tem a famosa, tem dieta da água, tem dieta do carboidrato. Uhum. Ah, como é que você emagreceu? Cortei carboidrato.
É, o low carb, né? As pessoas usam bastante, mas a gente tem restrições e orientações quanto a isso. Mas em relação à questão do açúcar, né? Então, por exemplo, você vai comer um bolo, naturalmente ele tem açúcar. A gente chama de açúcar invisível. Não tem como mais você tirar aquele açúcar daquela preparação, tudo bem? Agora, uma coisa é você adicionar açúcar em um café, em um suco, alimentos que não precisam de adição. Aí, se você vai acostumar ao paladar e ainda não consegue, a gente orienta usar o açúcar mascavo e reduzir aos poucos. Agora, se for preparações, por exemplo, uma vitamina, a gente orienta usar o mel, porque pelo menos ele tem benefícios para o intestino.
Eu ia perguntar, ela tirou a mel, eu ia perguntar, mel de abelhas. Já respondeu.
Mel é bem saudável, exatamente. Mas ele, assim, na verdade a gente trabalha os carboidratos em vários grupos. O mel, ele é um carboidrato simples, ele é de rápida absorção, mas ele tem vitaminas, ele tem minerais, tem frutooligossacarídeos, então ele tem alguma
coisa. Doutora, e os adoçantes artificiais, né, que a gente compra aí no supermercado, né, tem de toda cor, de todo tamanho, mais claro, mais escuro, né, com um é verde, outro é azul, né, esses adoçantes, eles têm alguma, e tem alguns adoçantes em pó também, né, não só é líquido, né, eles são recomendáveis, eles são, como é que é o... se deve fazer uso, se é que é bom fazer uso.
Sim, nós seguimos as diretrizes. Hoje as diretrizes orientam que a gente use somente esses adoçantes se forem naturais, não artificiais. Então, vou dar alguns exemplos de naturais. Hoje a gente tem o xilitol e os adoçantes à base de estévia. Esses são naturais, ou seja, até hoje, na literatura, a gente não viu nenhum dano à saúde com o uso deles.
E o aspartame, porque... tem gente que fala, não sabe nem o que é aspartame, mas não gosta, né?
Sim.
O que é que, na verdade, é aspartame e o que é que ele causa no organismo?
Então, você tá vários aqui dos artificiais.
Isso.
Aspartame, ciclamato de sódio, sacarina sódica, todos
eles. Tofurinha e outras coisinhas.
Essas são marcas, né? Mas, assim, elas são feitas desses componentes.
Desses componentes, isso.
E... por exemplo, para quem está nos ouvindo ter noção, em alguns países, esses edulcorantes, que a gente chama assim, eles são proibidos. Porque já tem estudos provando que eles estimulam algumas doenças, principalmente o câncer. E querendo ou não, as pessoas já consomem esses edulcorantes. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, vou tomar um iogurte diet ou light. Às vezes ela não lê o rótulo e lá no rótulo tem aspartame, lá já tem. Então, de forma que ela não sabe, ela acaba já ingerindo. Então, ela adicionar isso na rotina não é legal.
Doutora, e o inimigo público número um que responde pelo nome de sal, né? Porque o que que ele nos proporciona, né, enquanto... saúde ou enquanto problemas de saúde?
De uma ponta a outra, hein? Do açúcar agora para o sal.
O sal, ele já é um pouco diferente do açúcar, né? Então eu falei que o açúcar é um não nutriente.
Depois vamos falar da gordura animal.
O sal, nós precisamos, né? Então o sódio, ele é importante até para o nosso funcionamento celular normal, né? Se alguém estiver nos ouvindo da área da saúde, vai lembrar das bombas de sódio e potássio. Então, se a gente neutralizar sódio, a pessoa vai morrer. Tanto que a gente tem algumas questões que levam a óbito, como a hiponatremia, a pessoa que bebe muita água e ingere pouco sódio.
Isso.
O que a gente vê na população brasileira é um excesso de sódio, então vai dos extremos. O que a gente orienta, só para vocês terem uma noção, a população usa em média 12 gramas. A orientação é no máximo 5 gramas. A gente orienta 3 gramas de adição e 2 gramas daqueles que já existem nos alimentos, que é aquele que nós conversamos. Alimentos invisíveis, sal invisível. Né? Então, você já come um pão, já tem sal. Então, o de adição, aquele que você vai cozinhar e vai adicionar, são 3 gramas por pessoa. Então, uma conta simples. Por exemplo, tem 4 pessoas na casa, então pode usar para cada pessoa 3, 12 gramas naquela preparação do almoço que vai servir para o jantar.
Isso aí, a dona de casa chega lá na gôndola do supermercado, tá lá escrito sal do Himalaia, aqui tá o sal marinho, aqui tá o sal não sei de onde, sal não sei de onde, né? Desses, qual é o menos pior, né? Se é que podemos classificar assim.
E não, a gente tem que ter o bom senso. Eu recomendo usar o sal iodado em todos os casos, porque o iodo é importante até para o bom funcionamento da tireoide. Pessoas que trocam sal iodado pelo sal do Himalaia em 100%, a gente já até observa isso em consultório, elas tendem a desenvolver problemas em relação à saúde da tireoide. Então, a gente precisa ter bom senso. O sal do Himalaia, ele é utilizado naquelas preparações que a gente... Por exemplo, já usei 3 gramas de sal, já usei na carne, ninguém come carne sem sal. Já usei na carne, já usei um pouco no feijão, um pouco no arroz. Então, nos vegetais, que eu não preciso de tanto sal, eu posso usar o sal do Himalaia.
Por falar em carne, esse sal grosso que o Rubiano tempera o churrasco dele todo domingo, lá na casa dele, que tipo de problema ele poderia causar?
O sal grosso, ele é semelhante ao sal refinado. É a mesma questão do açúcar e açúcar refinado. Ele só mudou a questão das partículas mesmo que passaram por um processo a mais de processamento. O que a gente tem que olhar é se ele é iodado. Tem que ser iodado. É o mais saudável. E no churrasco, é até melhor que use esse sal do que usar esses sais que tem glutamato monossódico. Vocês já ouviram falar? Tem muito sal para churrasco que tem glutamato monossódico. As pessoas até gostam de usar porque elas falam que estimula o sabor.
O sabor, exatamente.
É, mas o glutamato...
Aguça o sabor.
Sim, mas o glutamato monossódico é outra substância que tem potencial cancerígeno e estimula as papilas gustativas, ou seja, a vontade de comer.
Bom, e vamos voltar lá nas gorduras, né? Muita gente fala assim, lá em casa é só óleo vegetal, porque o óleo vegetal não tem colesterol. Não tem mesmo, né? Vegetal, como é que vai ter, né? O outro falou, não, meu, eu fui criado com banha de porco. Minha mãe, minha avó usava, né? Vim da fazenda e tal. Uhum. É uma beleza a banha de porco, né? O outro falou, não, mas o bom óleo mesmo é o de milho. Não, o de milho não presta não, o bom é o de soja. Não, tem o canola que é o... confunde, às vezes, a cabeça do consumidor, né? Uhum. Qual é a orientação que a senhora poderia passar, né, para o dia a dia dessa senhora, dessa dona de casa que está nos ouvindo agora, sobre questões de gorduras e óleos?
Tá, então vou dar uma orientação bem básica e correta.
Isso.
A gente orienta baseado nas diretrizes de dislipidemia e na Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Uhum.
O que elas recomendam é que o consumo de gorduras saturadas, que são esses dos alimentos de origem animal, seja de até 7%.
Uhum.
Então, aí entraria a gordura de porco, certo?
Uhum.
Mas, se a pessoa também usa manteiga de leite, se ela também costuma usar muitos alimentos, por exemplo, muitos ovos, naturalmente ela já tem um consumo desses alimentos, uhum, e ela já vai ultrapassar esses 7%.
Uhum.
Outra recomendação é que, pelo menos, 20% da alimentação seja de gordura monoinsaturada. Essa gordura monoinsaturada a gente encontra nos azeites e algumas frutas, por exemplo, abacate, né? Então, uhum, a gente deveria inserir na nossa rotina, colocar um azeite na salada, que até estimula a saciedade, numa ceia ou no café da manhã, um pedaço de abacate, uma vitamina, para a gente ter essa proteção. Essa gordura é protetora. E o restante desse percentual deveria ser de gorduras poliinsaturadas. As poliinsaturadas são dos vegetais.
Uhum.
Entre os vegetais, a gente tem como melhor, nessas orientações, o de girassol.
Uhum.
Depois do de girassol, o de milho. Uhum. O de soja, a gente não tem recomendado, porque no Brasil a gente tem um conteúdo aumentado de agrotóxicos.
Uhum.
E o de canola, porque a gente sabe também que tem algumas particularidades químicas que não conferem saúde.
Uhum.
Então,
canola é uma coisa meio híbrida, né?
Sim.
Uhum.
Ele é produzido, né?
Isso,
então,
exato.
Na verdade, não é nem nosso. A gente acaba importando
isso. É um composto
isso.
Que vem do Canadá, né?
Exatamente.
Ah, sim.
Então, a gente não orienta de canola, não. Apesar dele ter um alto teor de monossaturados.
Ele é bonito, né? Brilhante, né? Assim,
ele tem um alto teor de monoinsaturados, uhum, mas ele tem alguns outros componentes que não são benéficos.
Uhum.
Então, é melhor usar o azeite. Lembrando que o azeite, para cozinhar, tem que ser azeite virgem. Se for para salada, o extra virgem.
Extra virgem.
Não pode aquecer o extra virgem. Então, só para resumir, dona de casa quer usar a gordura de porco? Tem que avaliar. Usa muita manteiga? Usa muitos outros produtos?
Uhum.
Se não usar, escolhe uma preparação para usar só naquela preparação.
Use com moderação.
O que não pode, eu sempre falo isso, os extremos. Então, assim, eu vou usar só gordura de porco que meu pai e meu avô usavam. Mas o estilo de vida deles era diferente. É. Eles capinavam o dia todo, não tinha essas particularidades eletrônicas
queimava muita
que nós
caloria,
temos.
Né? Uhum. Eu vi uma entrevista, uma matéria na internet, já tem algum tempo, né? As pessoas falando sobre o filé mignon, né? E que o filé mignon é a melhor carne, mas depois eu quero saber, o filé mignon é a carne mais gorda que tem no boi.
Ele é bem...
É que tem mais gordura.
Ele é bem calórico em termos de gordura.
Ah, sim.
Quase
deve
se compara com o
que falam tanto.
Tanto que é macia, tenra.
Exato.
Né?
Nós estamos aqui hoje com a doutora Rávila Graziani, a nutricionista. A Maria da Penha de Silvânia, o Diego Rodrigues querem porque querem que você repita pausadamente a fórmula matemática do IMC.
Então vamos lá. Anotem aí. Peso em quilos, dividido pela altura ao quadrado.
Uhum.
Então, eu só dei um exemplo, né, da altura ao quadrado, que é a altura vezes a altura.
Por exemplo, vamos simular aqui. Você pesa 65 quilos, né? Você vai botar um 65 no papel, a sua altura é 1,70 m, né? Você multiplica 1,70 m por 1,70 m, 1,70 vezes 1,70.
Aí vai dividir 65
aí
por esse valor.
Aí você pega o peso e divide por esse valor que você obteve na multiplicação da altura. Simples
isso.
Assim.
Pronto.
Não tem muita dificuldade. E hoje, que com o celular na mão, todo mundo tem a calculadora, né? Não tem problema nenhum.
Calculadora científica.
Exatamente.
É muito fácil. Mas, doutor, é o seguinte, sem radicalismo, correto?
Correto.
Agora, vamos imaginar aqui uma situação. Eu não falo necessariamente de mim, mas já falando ao mesmo tempo, quem é chocólatra? Ah, eu preciso parar de comer chocolate. Então, eu vou tomar uma decisão radical. eu vou parar totalmente com chocolate, porque se eu me permitir comer chocolate uma vez por semana só, daqui a pouco eu vou estar comendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias na semana. Esse tipo de radicalismo também não funciona?
Esse tipo de radicalismo...
De não deixar brecha para a porta depois não ficar escancarada?
Esse tipo de radicalismo, ele gera compulsão. Então, nós observamos vários pacientes, né, que chegam até nós antes do acompanhamento nutricional, que tomam essas decisões por conta própria, e a pessoa segue 30 dias, por exemplo, sem consumir chocolate, mas depois a vontade é tão grande que ela come uma caixa.
Uma caixa, é verdade.
E então, a gente sabe, existe isso na literatura.
A lei da compensação.
Isso, a restrição gera compulsão.
Ah, sim.
Então, no seu caso, ou de outras pessoas que gostam de chocolate, o que a gente orienta é escolher um chocolate com maior conteúdo de cacau, no mínimo 60% para começar, porque o 60% ele ainda é doce, depois vai para os 70, 75%, chega no 85%, e aí à medida que a pessoa vai aprimorando o paladar, ela mesmo não sente vontade de comer demais. O que vicia, eu vou te explicar, o que vicia não é exatamente o chocolate, é o açúcar presente no chocolate, desses chocolates que não tem alto teor de cacau. Então, a partir do momento que você consumir um chocolate com maior teor de cacau, né? O organismo não vai ter essa dependência, até porque esse chocolate faz bem para a saúde.
Dora, assim, é um comportamento, né, diria um fenômeno social dos últimos tempos, né, que hoje está no meio de todos nós, a ideia de fragmentar as refeições, né? Olha, você tem que comer 6 vezes por dia, né? Em porções menores, mas tem que fazer essa alimentação no mínimo 6 vezes por dia. Como é que é isso? Isso cientificamente é benéfico? Como é que é?
Hoje nós temos várias vertentes. Então, a gente tem ainda essa tradicional, que seria da refeição de 3 em 3 horas, ou 4 em 4 horas.
Isso.
E tem o que a gente chama de jejum intermitente, que é aquele período que você fica de no mínimo 8 horas entre uma refeição e outra, podendo chegar até o intervalo de 12 horas. Então, o que a gente tem que observar é o perfil da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que acordam sem apetite. O organismo já tem aquela predisposição a não querer comer. E aí, se aquela pessoa consegue ir tranquilamente até o almoço e a gente consegue equilibrar esse almoço para ela não ter compulsão e ela não ter ansiedade, a gente consegue ter bons resultados com ela em jejum intermitente. Mas o jejum intermitente não funciona, por exemplo, para pessoas ansiosas, porque essas pessoas elas vão ficar tão preocupadas com a hora que elas vão ter que comer, que acaba que quando elas vão quebrar esse jejum, elas acabam comendo alimentos a mais do que seria o ideal para aquela quebra daquele jejum.
Agora tem alguém que vai dizer assim, não, eu só almoço e janto, né? Eu almoço meio-dia, 11 horas, meio-dia, mas só vou jantar às 7 da noite. Só que ele janta um tacho de comida, né? Isso aí prejudica o excesso, né, Didi? Como é que é isso?
Nesse caso, é muito sério. Se a pessoa só almoça e só janta, o que, que a gente tem aí? Uma refeição, teoricamente, que tem... arroz, feijão, carne e vegetais. Então essa pessoa não vai ter acesso a outros nutrientes que tenham cálcio, outros minerais, frutas. Então com certeza essa pessoa ao longo da vida vai ter alguma deficiência de algum desses nutrientes.
Doutora, o jantar, eu me refiro ao jantar, o cardápio idêntico ao do almoço. Você à noite comer arroz, feijão, bife, batata frita, ovo, isso não é recomendável?
A chamada tipo ceia noturna.
Na verdade, o jantar... existe o jantar e existe a ceia. A ceia é aquele lanchinho que a gente oferece antes de dormir, que seria um chá, uma fruta, um iogurte, alguma coisa nesse sentido. O jantar exatamente igual ao almoço vai depender muito da qualidade desse almoço. Então, por exemplo, esse almoço que você citou, que tem arroz, feijão, carne, batatinha, frita, eu já não sugeriria para o jantar. Mas se for um almoço um pouco mais equilibrado, que, por exemplo, fosse arroz integral, um feijão, uma carne magra e vegetais, não teria problema. Só que, claro, isso vai depender muito da pessoa e do objetivo da pessoa. Tem pessoas que querem... vai variar muito. Por exemplo, se a pessoa gosta, vamos supor, de comer carboidrato no lanche da tarde. Então, provavelmente, a gente não vai colocar o arroz e o feijão no jantar. Agora, por exemplo, se for uma pessoa que não vai lanchar, então, no jantar, a gente já pode colocar.
Tem uma tradição dos nossos avós, né, que também já li alguma coisa sobre isso, que é de uma sabedoria, é a chamada sopa, né, à noite, né? Toma sopinha, tal, essa coisa. O Biano já vai acionar lá o departamento de culinária lá da casa dele. A sopa à noite, ela é mais saudável do que a comida sólida? Como é que é?
A sopa é muito bem-vinda porque ela, a gente fala da questão da diluição. Por ela ter água, ela vai promover muita saciedade, né? Sem aquele volume todo de comida. Mas tem que tomar muito cuidado com qual tipo de sopa. Por exemplo, se for uma sopa de macarrão com costela, vai ser muito mais calórica do que se for uma sopa de vegetais com carne. Isso. Né? Então, vai depender muito da escolha dessa sopa. Mas é bem-vinda, sim, para pessoas que têm dificuldade de seguir um planejamento alimentar que corte esse jantar, ou acho que é mais fácil, pode fazer uma sopa com mais vegetais.
Porque a pessoa fala, eu tomo sopa daí uma hora e pouco eu já estou, né, já fiz a digestão e tal, não tem problema de dormir, essas coisas.
Sim, todas. De preferência sem macarrão. Então, nossa, de preferência mais vegetais e carne. Dizer,